Torradas com Galão, o podcast. Olá, olá, como é que é? Como é que estão? Não me digam que estão como o mês de setembro, que é assim, aquele mês é. Ora chove, ora está sol, ora faz calor, ora não sabes se sais com chinelo, sais com bota, se pões colã, se não pões colã. É. Olhem, hoje trago-vos um tema que na realidade foi um dos discos pedidos que me chegaram quando eu comecei a pedir ideias para esta segunda temporada do Torradas com Galão. E o que me disseram foi, oh Leila, fala lá sobre maternidade real. E eu pensei, mas já não se disse tudo? Isso escreveu tudo sobre maternidade real. Mas comecei a pensar um bocadinho e achei que podia acrescentar um ponto e uma vírgula. E então, maltinho, olhem, isto é capaz de doer um bocadito, mas é só um niquinho, por isso aqui vai. E o primeiro tema é privação de sono. É, pessoal, acontece, é real e é incapacitante. Sim, não é uma coisa que acontece quando o rei faz anos, não. Acontece todos os dias, como se fôssemos personagens do filme O Feitiço do Tempo, que é aquele filme com o Bill Murray, sabem? Aquele filme do Dia da Marmota. É, estamos sempre a viver o mesmo dia. Além do cansaço físico às olheiras, há o nosso ar acabado que vai para lá das olheiras, que é, está na íris. Eu não sei explicar isto muito bem, mas a câmara capta esse ar de acabado dos pais. Nós passamos a ver o mundo às risquinhas, a nossa memória parece um dente leão a esvoaçar ao vento. É isto que a privação de sono faz. Trocamos coisas. Eu, por exemplo, cheguei a guardar um comando da televisão no frigorífico. Sim. Isto é uma coisa que custa muito e que realmente as pessoas só entendem quando têm filhos ou quando estão a ser torturados. É. Vamos ao segundo tema. E o segundo tema chama-se mudanças no corpo. Que não existam ilusões, o corpo muda. Todos os corpos mudam, só que uns mudam um bocadinho, outros mudam muito, outros mudam só um bocadito. É, há manifestações físicas que nem sentem logo, principalmente agora, obviamente, estou aqui a falar mais no corpo de uma mulher, não é, que foi mãe. Mas há aqui coisas que ficam meio que escondidas e depois surgem do nada, tipo umas manchas, umas borbulhas. É, já nem vou falar do engorda e do estica e das estrias, os cabelos começam a cair, aqueles que começam a nascer assim no cantinho aqui da testa, sabem, como a Gela o fazia, naqueles videoclipes que ela depois punha ali, tipo uns caracóisitos, é. Pois há as maminhas, não é? Que passam de melões sumarentos a uvas pisadas, mas eu sobre isso tenho uma forma muito... Enfim, eu vejo isto como as estações do ano. Há a estação do melão e há a estação da uva. Isto é como tudo. Há que tirar partido. E é assim, amigos, olhem, também aprendi que há um tempo para tudo. Principalmente para recuperar. E o tempo leva tempo, portanto, força aí. Vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto chama-se o impacto da existência de uma criança num relacionamento. Então é assim. Primeiro não estava lá. Depois passou a estar. Agora pensa. É. Eu li num livro de um autor que gosto muito. E às tantas ele escreve sobre um casal cuja relação deixou de ser uma linha para ser um triângulo. Que é fechado e muito mais forte do que apenas dois pontos que se encontram através de uma linha. Eu acho que é algo assim, acho que é uma metáfora bonita e muito visual para explicar o que é sair de casa sem um bebê e o que é entrar pela primeira vez com esse bebê ao colo. É que nós nunca pensamos no que é que sentimos quando saímos, porque estamos ansiosos e nervosos e felizes, espero. Mas a verdade é que tudo muda quando entramos com uma criança ao colo. E demora tempo até conseguimos voltar a ver as nuances do dia e da própria relação e do próprio amor. Mas se tivermos consciência disto, acho que ajuda muito a passar para o nível seguinte. E vamos ao quarto ponto. E o quarto ponto chama-se falta de tempo. É, às vezes dizem, ah, mas se a bebê está a dormir, aproveita e dorme uma sesta. Também. Pronto, temos aqui... Pronto, há aqui uma parte que é, a minha filha não faz cestas. Não, eu quando tento pô-la a dormir, ela manda-me dormir a mim. Mas imaginem que ela até dormia cestas. A verdade é que, quando o bebê está a dormir, a minha vontade é fazer tudo aquilo que eu não consigo fazer quando ela está acordada. E isto pode ser fazer scroll no telemóvel, estar no sofá e televendas. É. Pode ser fazer máquinas de roupa, estender a roupa, lavar a louça, arrumar a louça, arrumar brinquedos espalhados no chão, fazer compras online, é conversar com alguém por mensagem privada, sei lá, sobre temas tolos, parvos, sobre atualidade, sobre coisas do passado, enfim, o que for. Amigos, a verdade é que dentro de 45 minutos a criança acorda e precisa de companhia e tu tens de voltar a dedicar-te única e exclusivamente a ela. Portanto, se não consegues dormir ou se não queres dormir, aproveita como podes aproveitar. Vamos para o próximo ponto, que é o calendário. É incrível como o calendário passa a ser gerido por uma pessoa de palmo e meio. Então, a partir do momento em que entra para a creche, tu orientas-te de acordo com as festividades. Por exemplo, agora em setembro é o regresso às aulas, depois é um pulo até ao Halloween, em que vais mascarar a cria de bruxa ou de abóbora. Dás um pulo até São Martinho e vais mandar umas castanhas para a creche. Metes a festa de Natal, vais verter uma lágrima quando a vires vestida de estrela, ou de pastor, ou de pasteleira, como foi no primeiro ano em que ela entrou para a creche. Depois vem os meses frios, não tarde, é carnaval, e andas a ver na Amazon se o fato da mini vai chegar a tempo. Depois dás por ti a celebrar o dia do pai, a primavera, o dia da mãe, o dia dos avós, o dia da criança. Nisto estás em junho, e há os santos populares, e nisto já passou meio ano, e nisto ela está quase a ir para a faculdade. É. É assim, figos. É assim que vai ser. Vamos ao ponto número 6. Os amigos. É, aqui uma palavra aos amigos e familiares de casais, que foram pais, claro. Não se afastem deles. É que é nesta altura que eles precisam de vocês. Estejam conscientes de que se antes iam jantar, iam sair, quando queriam, agora se calhar têm que ir tomar um pequeno almoço ou ir ver crianças a pular nos insufláveis. Porque essa é agora a realidade dos pais e se vocês realmente são amigos, se calhar, pronto, tem que partilhar aqui um bocadinho a dor. E ajudar, e faz parte, acho que os pais, nós queremos sair tanto quanto vocês, mas se calhar, pronto, vocês vão ter que ser um bocadinho mais flexíveis e compreensíveis nesta fase. Acreditem que podem ajudar mesmo a mudar dados e isso faz muito bem aos pais. Vamos para o sétimo ponto e último. Que é, às vezes, não apetece. Incrível, não é? É que pura e simplesmente isto. Às vezes, agora parecia uma pessoa, enfim. Às vezes, não queremos ser pais dos nossos filhos. É. Às vezes só queríamos que eles tivessem um botão de on e off, ou mute, ou de pausa. Às vezes queríamos muito que eles ficassem entretidos, digamos, com 2 anos de vida, a colorir um livro, do início ao fim. Não vai acontecer. Também queríamos que eles comessem a comida toda do prato também. Sem dizer nada, sabem? Sem dizer nada. Também não vai acontecer. Às vezes também queríamos não ter a obrigação de comprar fraldas, de ver se as xuxas estão ainda em bom estado, fazer mudas de roupa para colocar na mochila. Mas não dá. Mas, e sabem porquê que não vai dar? Porque nós quisemos muito ser pais! Pronto, e se de repente acho que não me lembro de mais nada. Quer dizer, até me lembro mais umas coisas, mas eu também não quero que pensem que isto é tudo mau. Porque não é. Isto é fixe. Aliás, isto é a pior, melhor coisa que vos vai acontecer. E um dia vamos ter saudades. Não digo de tudo, mas de algumas coisas. Um beijinho e até ao próximo episódio.